mais de 58 anos iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Criando novos projetos, sempre pensando no meio ambiente e inovando a cada dia.
Está no ar.
Repórter Creluz.
A nossa saudação a todos os nossos ouvintes, a todos os associados e consumidores da Creluz. Nós estamos iniciando mais um Repórter Creluz e hoje contamos aqui no programa com a participação do presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, trazendo importantes informações a todos os associados, falando sobre o trabalho da Creluz, que envolve várias ações, vários investimentos, várias frentes de trabalho, sempre a Creluz muito dinâmica, buscando atuar de várias formas e atender as demandas de toda a nossa região. Professor Elemar, seja bem-vindo ao programa Repórter Creluz.
Bom dia a você, Devaldo, bom dia aos ouvintes, cumprimento toda a região que está ouvindo, de forma especial os associados da cooperativa.
Presidente, a Creluz sempre se movimenta muito e atua de diversas formas, com investimentos, né, voltados à região, várias obras no momento sendo tocadas também pela cooperativa, presidente.
Exatamente, a gente está fazendo obras de infraestrutura, de vulto, de porte aqui na região norte, porque as cargas de energia vêm mudando. Nós temos bastante irrigação, temos demandas muito fortes, determinados horários, e que precisa, então, trazer uma energia de qualidade. As pessoas hoje não aceitam mais ficar sem energia, também não aceitam mais energia fraca, precisa ter energia forte, energia que toque os empreendimentos, fábricas de rações, que toque os pivôs centrais, os graneleiros. Então, por isso, nós estamos fazendo mais uma subestação, que é a subestação Caminho dos Tropeiros, no município de Dois Irmãos das Missões, muito próximo do limite do município de Palmeira com Dois Irmãos das Missões, onde a gente está ocupando 1 hectare de construção. Estamos em processo avançado. A empresa montadora de equipamentos elétricos já se instalou no canteiro também para fazer a montagem dos equipamentos elétricos, eletromecânicos. Os transformadores já estão instalados e a parte civil, praticamente todas as placas pré-moldadas, os postes estão no local. Falta agora, então, todo o trabalho da engenharia, das montagens e construções. Mas está o processo bem avançado. A gente segue fazendo esse investimento, que é um dos maiores investimentos aqui do Norte nesse momento, né? Está orçado em 45 milhões esse projeto. E esses 45 milhões, evidentemente, contemplam várias linhas de transmissão de alta qualidade feito no meio das fazendas, beira das estradas. São postes cônicos, colocados de 40 e 45 metros de distância um do outro, com cabos fortes, que vão então ajudar. Ali entra todo um complexo de cercamento dentro dos padrões hoje das técnicas que são exigidas por lei. Não é aquilo que a gente quer, tem que fazer conforme a lei determina, senão o processo da distribuição regulada não aceita. Então tudo tem que ser de qualidade, tem que ser aprovado, tudo tem que ser dentro da engenharia, senão você não consegue operar. Você não recebe o certificado para poder operar depois. Então nós estamos fazendo principalmente para atender Dois Irmãos das Missões, Redentora, Coronel Bicaco, Miraguaí, chegando Palmeira das Missões, Boa Vista e também chegando em Barreiro, para nós poder atender os consumidores e as cargas que estão, principalmente no verão, se elevando, principalmente em função dos pivôs central. E também de grandes graneleiros que estão surgindo na região e algumas fábricas também, como já temos, fábricas de óleos, vegetais, esmagamento de soja, ligada na Creluz também naquela região. Então esse projeto está indo muito bem, vai demorar um pouco ainda ficar pronto, mas a gente não tem parado. Parou esse intervalo entre aí o dia 18, 20 de dezembro até 6 de janeiro. A partir de 6 de janeiro, os operários, as empresas voltaram para o canteiro e a partir do dia 10 se intensificou mais os trabalhos. Outro investimento que nós estamos fazendo também de vulto, de porte, é a construção de uma usina solar chamada Sol da União, no município de Frederico Westphalen, na Vila Faguense, na verdade no alto do Clube União de Futebol, bem pertinho do campo do Clube União, mais no topo do alto, que pega uma excelente insolação, onde nós vamos colocar 4.352 placas solares, são módulos de 635 kW-pico, né? Estamos colocando 9 inversores, um transformador de 2,5 kVA, e nós estamos ocupando uma área de 4,3 hectares lá em cima, comprados pela Creluz, escriturado, cercando a área, os platôs estão todos prontos, e a parte de montagem dos equipamentos de placa, logo se vai começar, a partir do momento que tudo será furado com furagem mecânica, lugar onde vai ser colocado os postes de sustentação das placas. Então está indo bem também, é um investimento de vulto que nós estamos fazendo lá, principalmente para atender a demanda do Mercado Livre. Nós vamos fazer, colocado na rede da Creluz, lá no alto ali do alimentador da Boa Esperança, é ligado na Creluz, como o Clube União de Futebol também é tudo ligado na Creluz, eles preferiram a área da Creluz, e a gente então vai ligar aí naquela região e jogar essa energia dentro do alimentador de Boa Esperança, e será comercializado no Mercado Livre. Então, saindo lá da geração direto para o Mercado Livre, tirando intermediários no meio, barateando então e simplificando para poder competir na venda dentro do Mercado Livre. Esse Mercado Livre, Edevaldo, é um mercado de alta competição, de alta disputa de mercados. Existem mais de 500 comercializadoras no Brasil. A gente, para competir, é difícil. Negociações duras, negociações de alta competição, onde várias empresas se oferecem para fornecer. Os grandes consumidores são disputados. E a partir de 75 kVA, qualquer consumidor poderá migrar para o Mercado Livre. Então, a Creluz está se estruturando, está se preparando, tendo oferta de energia produzida por ela mesma, jogada na rede dela, de forma que ela possa, com energia limpa, ter um atrativo no mercado, né? A energia de pequenas centrais elétricas, a energia limpa de solar, elas têm um atrativo, um apelo um pouquinho melhor na hora da venda. Tem grupos empresariais que preferem comprar de empresas que produzem energia limpa, que têm um apelo ambiental. Então, a Creluz estava trabalhando para ter esse apelo ambiental, para que consiga, então, ter preferência de consumidores. Hoje nós temos consumidores fora da nossa micro-região aqui, porque nós temos a autorização e a legalização da comercializadora para todo o território nacional, nós podemos fornecer energia. Como eu falei, precisa ter gente, precisa ter especialização, precisa ter engenheiros que dominam o processo da cadeia do começo ao fim, porque a conta da energia na hora de venda, o consumidor só entra com a compra. Tudo o resto é processado pela própria Creluz, desde a questão tributária, da comercialização, da emissão, da documentação, os aspectos contábeis e fiscais. É tudo feito por nós. Estamos especializando uma equipe, estamos indo muito bem até agora, estamos muito felizes de ter entrado nessa área, porque caso contrário, nós teríamos que entregar os nossos consumidores, especialmente os maiores, para terceiros atender. Então, nós estamos conseguindo avançar com dificuldade, com muita disputa, com margens espremidas. Tudo hoje é complicado e difícil. O setor elétrico está cada dia mais complicado, cada dia mais disputado. A gente já está se preparando para um cenário onde o consumidor do Grupo B, o de baixa renda, também poderá comprar no Mercado Livre. E se você não tem uma boa marca, não tem um apelo ambiental também, não tem uma boa equipe de estruturação, não tem uma gestão atenta, você fica fora do mercado, vai ficar patinando, pequeno, não vai poder fazer os investimentos que a sociedade cobra e exige, né, para poder atender melhor o consumidor. Então, nesse sentido, a gente está se preparando, está colocando técnicos, contratando também para comercializador, no sentido de que precisa pessoas atentas, que conheçam toda a cadeia, a legislação, para poder atender, então, a demanda desses consumidores que demandam bastante energia em várias horas do dia. E também a gente está se estruturando com a subestação, porque hoje existe um fenômeno nas redes chamado inversão de fluxo. Determinados horários, a gente quase não consegue vender energia da gente. A gente recebe dos telhados, lá do posto de gasolina, lá do açougue, lá da casa do consumidor, ela com bastante radiação solar, um dia quente, com um sol brilhante, volta energia para a subestação. Aí precisa o quê? Precisa alta engenharia para botar inversores, para botar capacitores, para botar chaves telecomandadas em vários pontos, para poder botar banca de reguladores que consigam fazer com que essa energia não flutue muito para cima ou para baixo, que não mexa na tensão. A hora que mexer muito na tensão pode criar problema e o consumidor não tolera problema. Aqui na nossa região é mais exigente que Porto Alegre, por exemplo, que é São Paulo, que falta energia todo dia. Lá em Porto Alegre falta todo dia, eu sei porque falo com a federação que está lá em Porto Alegre, né? Tem muita falta de energia naquela região. E aqui é muito raro ter falta de energia, mas tem que estar preparado. Amanhã depois pode dar algum problema, né? E a subestação também, essa que nós estamos fazendo, Caminhos Tropeiros, ela é também suplementar, na medida que poderá dar problema aqui quando ela estiver pronta, ela pode vir ela a suprir a nossa região. Ela já é pensada para trabalhar num ciclo combinado, no sentido de que falhou uma, entra outra. Mas demanda investimentos, investimento na hora certa, para poder, então, fazer esse atendimento de toda uma região, né, que precisa da atenção da Creluz.
Presidente, entre os desafios do setor elétrico está a questão da tributação, a alta tributação, a questão também da baixa renda, questão social, que a Creluz tem o compromisso também nesta isenção, né, das famílias que são beneficiadas com a baixa renda, além da geração distribuída. Gostaríamos também de abordar esses assuntos com a sua presença aqui no programa.
A cooperativa é toda formalizada, né? Toda organizada na questão tributária, não sonega nada, tudo é recolhido, né? para todas as esferas da receita, né, estadual, municipal e federal também, e para o associado ficar sabendo, né, o nosso ouvinte, né, o ano passado aproximadamente 32 milhões de encargos e impostos recolhidos pela Creluz, né? É um valor expressivo, a gente não tem como sonegar, não quer sonegar, e a gente acaba recolhendo valores expressivos. Claro que também esses valores recolhidos, a gente acaba fazendo ações sociais com elas também. No caso do PSEG, que é o Programa de Incentivo à Segurança Pública, nós estamos fazendo muita coisa. Já entreguemos 4 veículos para a Brigada Militar e para a Polícia Civil, mais armas não letais de imobilização, chamado Taser, e agora estamos bem avançados para entregar mais um veículo para o município de Seberi, a Brigada Militar de Seberi. Então a gente destina uma parte do ICMS, e para poder destinar o ICMS tem que estar em dia. Você, se tiver qualquer dúvida na receita, você não consegue fazer o repasse. Então tem que se manter em dia com o imposto, não tem que ter, digamos assim, qualquer problema com a receita, senão você não vai conseguir ajudar as entidades. Então tem que se manter em dia, a Creluz está sempre em dia, está procurando ficar sempre em dia, e estamos ajudando Seberi num estágio bem avançado já de auxílio. Logo, logo eles vão poder também estar comprando esse veículo para a Brigada Militar para incentivar então a segurança pública, onde a Creluz entra também com a sua parte de organização, com essa parte de entidade, com essa parte de imposto, para fazer com que esses veículos venham para a nossa região também melhorar a nossa segurança pública regional.
Na questão do baixa renda, presidente, é um número expressivo de famílias na área de atuação da Creluz que são beneficiadas com a tarifa social.
Sim, nós temos uma tarifa social bem baixinha, né? E estamos atendendo nesse momento 2.125 famílias, né? Não é pessoas, é famílias que nós estamos atendendo com a tarifa social. Se você olhar o faturamento da Creluz, é faturamento, ela trabalha bastante, faz bastante ação, mas o faturamento é baixinho, porque tem os baixar renda, 2.125, como eu falei, tem aqueles de consumo de 50, 60 reais, tem toda a despesa de manutenção, toda a despesa da linha elétrica, tem a despesa que vão tirar a leitura dos leituristas, né? Você vai ver, então, acaba tendo um faturamento pequeno, né? Porque são recibinhos. É, a grande maioria, a grande concentração dos consumidores são na faixa de 100 reais, 125 reais, 200 reais. Daí aqueles que despontam com 300 reais, 500 reais, já são consumidores, digamos, de porte. E fora os grupos empresariais, né, que a área de industrial na nossa região ela é pouca, né? Na Creluz representa apenas 6% do nosso consumo a indústria, né? A grande concentração ainda está na área rural, com cerca de 54% da nossa distribuição é para a área rural, é para a colônia, com cerca de 21% por consumidor urbano, né? Então, na verdade, assim, a área industrial que poderia consumir muito mais ainda é pequena, ainda temos um grande caminho industrial para percorrer, para fazer aqui na nossa região, é uma área praticamente agrícola, né? Então a gente acaba tendo aí na área residencial urbana faturamentos pequenininhos, né? Então, ao contrário do que o pessoal pensa, o setor elétrico é um setor de serviços, né? Administra pequenas pagamentos, pequenas reservas dos consumidores, e ainda o pessoal tem colocado bastante a energia solar, que tira mercado da gente também, né? Evidentemente que tira mercado, é uma coisa boa, coisa limpa, que hoje está com um regramento novo, né? Antes das pessoas colocar qualquer placa solar, não deixa de consultar a Creluz, porque tem um regramento com a resolução 1098 que mudou tudo, praticamente tudo que era feito antes. Então tem que ver para poder, se alguém vai colocar, trabalhar viável, né? Porque senão vai trabalhar inviável. E a Creluz faz questão de esclarecer, nunca vetou ninguém dentro da lei, né? Quem tiver dentro da lei vai ser atendido pela Creluz, né? A Creluz segue a legislação, segue a lei. Estando enquadrado dentro da lei, terá todo o nosso apoio. Estando fora da lei, não conte com nós. Mas a gente sabe que isso também rouba mercado, né? E esse roubo de mercado faz com que a gente se estruture no mercado livre, também nós, com a nossa geração própria, para poder, digamos assim, suprir essa perda da fatia de receita, né, que a gente perde com a entrada de energia do consumidor.
Presidente, a Creluz também já divulgou os editais para a sua Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 24, onde é o momento de prestação de contas de todos esses investimentos, essas ações, esses trabalhos, e também a aprovação dos investimentos para o próximo exercício.
Sim, nós convocamos, está no nosso site da Creluz, está no site também o nosso estatuto, se quiser conhecer. Publicamos no jornal Alto Uruguai, para pegar a região da Grande Palmeira, no Tribuna Regional de Palmeira. Está fixado na Creluz também. E quem quiser também pode ligar para a Secretaria-Geral, que a gente pode reenviar o edital. É uma Assembleia de Prestação de Contas, né? Vamos fazer em Palmeira das Missões, lá onde tem o Carijo, onde saem os grandes eventos do Carijo, que tem estacionamento, tem um certo sombreamento. É muito bom de acústica. lá, porque tanto que sai o São, dos, já mais de 30 de São e do Carijo, é muito bom, tem ginásios ruins de São, e para nós pega toda aquela área central ali, tanto da região da Grande Palmeira, pega também Barreira e pega a região Celeiro também. Como nós fizemos ela todos os anos descentralizado, o ano passado foi mais na região de Frederico, Vista Alegre ali, Taquarussu, esse ano pega a área mais de cá, numa região bem boa de fazer, que é a área dos grandes festivais, que é o Carijo. Então todos estão convidados para a parte da manhã do dia 24, comparecer na Assembleia Geral da Criluz, que nós vamos ter lá em Palmeiras do Missões, uma Assembleia Ordinária de Prestação de Contas, e com também uma prestação ampla, completa, de todos os investimentos da Criluz e o plano de trabalho também que nós já montamos para o mandato, que são grandes investimentos que vamos fazer no mandato, para o mandato, que estarão, cada um deles, sendo bem explicados para aqueles que comparecerem à Assembleia.
Importantes assuntos tratados aqui no programa, trazidos aqui para o programa, com importantes informações pelo presidente da Criluz, professor Elemar Batista. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Criluz.
Agradeço esse espaço e a gente volta depois com informações complementares, assim que for importante e necessário para o nosso ouvinte e associados acompanhar aquilo que a Criluz faz.
Voltamos na próxima semana com mais um Repórter Criluz.
Você acompanhou mais um Repórter Criluz.
Oferecido pela cooperativa que abrange 36 municípios do Norte Gaúcho.
Sempre inovando e buscando para seus associados uma melhor qualidade de vida.
Acesse creluz.com.br.